Sabe aquela sensação? Sei lá, numa terça-feira comum. O café, o trânsito. Aí você liga o computador. Tudo parece igual, né? Mas por dentro, alguma coisa. Alguma coisa mudou. Aquele desconforto que fica ali, persistente, que nem um bônus, umas férias mais longas conseguem resolver. É um sentimento que o autor da nossa fonte de hoje chama de o conforto que adoece. Sejam bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias do e-book Recomece aos 40 a mais, como reinventar sua carreira com propósito, tecnologia e planejamento. A nossa missão aqui é entender como profissionais que já têm, né, uma boa bagagem podem redesenhar a própria trajetória. A chave, segundo o e-book, é usar essa experiência toda, não como um peso, sabe, mas como a fundação mesmo para reconstruir. E aí entra propósito, planejamento e, claro, as ferramentas atuais, tecnologia. É interessante que o próprio autor passou por isso. E foi dessa experiência que nasceu o método que a gente vai esmiuçar aqui. A proposta não é jogar tudo para o alto, começar do zero, mas sim usar o que já foi vivido como matéria-prima mesmo, para um futuro profissional mais alinhado.
Né? Ele traz um método bem prático, organizado naquele acrônimo Recomece. O objetivo é dar um roteiro, uma estrutura, para que cada um possa tomar as rédeas da própria história profissional, agir com mais consciência, com coragem e principalmente com um plano definido, sabe?
Vamos começar então por essa dor silenciosa que o livro menciona, de um jeito bem direto. Aquela sensação esquisita de que a carreira que a gente construiu, mesmo que pareça um sucesso por fora, sei lá, já não combina mais com quem a gente se tornou. Aquele vazio que aparece, o peso da segunda-feira aumentando. Como a gente pode entender isso melhor?
Olha, o que eu acho fascinante é como o autor ressignifica essa dor. Em vez de ver como fracasso, como fraqueza, ele coloca como um chamado do recomeço. Isso vai contra aquela visão mais tradicional, linear, né? Estuda, cresce, é promovido, se mantém. A vida, na verdade, ela é mais cíclica. E muitas vezes, com a maturidade, vem uma certa lucidez, a busca muda um pouco. Não é mais só provar valor para fora, é mais procurar um sentido no que se faz. E aí vem o dilema, né? O medo, que é super compreensível, de perder o status, a segurança, mas também tem o risco do outro lado, que talvez seja até maior, o risco de ficar acomodado numa situação que não te nutre mais, que adoece mesmo, o conformismo.
E para navegar essa fase complexa, aí entra o método RECOMECE. Como é que essa estrutura funciona na prática?
E funciona como um guia mesmo, um passo a passo. Cada letra é uma etapa importante nessa jornada de reinvenção. O R é de refletir, pensar sobre onde se está e para onde se quer ir. E é de estabelecer um propósito, uma direção clara. C é de criar um plano, né? Principalmente o financeiro, que a gente sabe que pega. O é de organizar os recursos. Tempo, dinheiro, contatos, tudo isso. M de mover-se com coragem, sair da inércia, enfrentar os medos. E é de estudar e requalificar-se. Atualizar as competências é fundamental. Outro C de construir uma marca pessoal que mostre esse novo momento. E o último E é de entrar no mercado, colocar a nova proposta para jogo.
Entendi. É tipo um checklist para ação, então. Bem prático. Vamos aprofundar alguns desses passos que parecem centrais, né? O primeiro, o R de refletir, soa como a base de tudo. Como o livro sugere fazer essa reflexão de um jeito produtivo?
Esse primeiro passo é visto como um momento crucial de olhar para dentro, mas de forma ativa. Não é só sentir o incômodo, é investigar. O livro até traz perguntas diretas, tipo aquela bem provocativa: em que momento eu parei de ser quem eu queria ser? E para tornar isso mais concreto, ele sugere um exercício, o mapa da lucidez profissional. Basicamente, é fazer três colunas: o que está me esgotando hoje, o que me dá energia e o que da minha história atual eu quero levar comigo.
Ah, legal. Ajuda a separar o que serve do que não serve mais na própria experiência.
Exatamente. E essa reflexão não é para ser vista como perda de tempo, fraqueza. É quase um ato subversivo nesse ritmo louco que a gente vive. É desligar o piloto automático para questionar o seu próprio status quo. O autor fala em três movimentos nessa fase. Primeiro, reconhecer a dor sem se culpar. Segundo, resgatar o que ainda faz sentido da sua trajetória, o que pode ser aproveitado. E terceiro, romper com o que te prende, seja o medo, o status ou aquela zona de conforto que já virou desconforto. É uma pausa para ajustar o rumo, não para desistir.
Faz tudo sentido. Então a virada não é só sentir, é dissecar ativamente. Aceitar a dor, valorizar o que foi bom e cortar o que impede de seguir. Lembrei do caso que o livro cita, do Carlos, né? O gerente de projetos de 46 anos que percebeu: nossa, eu sou excelente numa coisa que eu nem amo mais. E aí usou essa clareza para mudar para Scrum Master. Ok? A pessoa refletiu, identificou o problema, sabe o que quer levar, mas como transformar isso, que às vezes é meio abstrato, num rumo mais concreto? Como não trocar só uma insatisfação por outra? Aí que entra o E de estabelecer objetivos.
Exatamente. Depois do R de refletir, vem o E de estabelecer objetivos. É para dar direção para a mudança mesmo. O livro faz uma distinção importante entre vontade, que é aquele impulso, né, às vezes até meio reativo, e direção, que já implica um propósito mais claro, mais sustentável. Tem uma frase ótima lá. Não adianta acelerar se você está indo na direção errada. A clareza do para onde é mais crucial que a velocidade no começo. O material sugere algumas perguntas para guiar isso. O que eu quero realmente construir daqui para frente? Por que isso ficou importante para mim agora? E fundamental, como eu vou saber que estou no caminho certo? Quais vão ser meus sinais de progresso?
Ah, então, definir o destino e umas placas no caminho.
Isso. E o caso da Luciana, engenheira de 45 anos que o livro menciona, ilustra bem essa necessidade. Ela era super competente tecnicamente, mas se sentia perdida, sem rumo para o futuro. Já o Juliano, aquele vendedor experiente de 48 anos, ele conseguiu juntar a bagagem comercial dele com um interesse novo em tecnologia. Ele foi atrás de certificações específicas, tipo a de Product Owner, a PSPO, e também em Marketing Digital. Ele traçou um novo rumo que conectava o passado dele com o futuro que fazia mais sentido, com um mapa claro.
Agora, um ponto que com certeza paralisa muita gente: a grana. O medo de não dar conta financeiramente na transição é muito real. Como que o C de criar um plano financeiro lida com essa questão tão delicada?
Olha, o livro não trata o financeiro como um bicho papão frio, não. Ele coloca como um pilar mesmo, fundamental para ter liberdade de escolha. A frase usada é forte. O sonho precisa de asas, mas também de planilha. Sem um plano, o medo financeiro pode sabotar tudo. A história da Vera, de 52 anos, que depois de um desligamento decidiu ir para a consultoria ágil, tirou até a certificação PSM1 de Scrum Master, mostra bem isso. Foi um plano financeiro detalhado que deu a segurança para ela fazer essa virada.
E o que que esse plano financeiro precisa ter, segundo o autor? O método sugere 4 blocos principais. Primeiro, o diagnóstico atual. Entender de forma realista como está sua vida financeira agora. Receitas, despesas, dívidas, o que você tem guardado. Segundo, estimar o custo da transição. Quanto vai precisar para investir em cursos, certificações, talvez um tempo com renda menor ou até sem renda. Terceiro, montar uma reserva estratégica. O ideal, recomendado lá, é ter o equivalente a uns 6 meses das suas despesas essenciais guardado. Isso dá uma tranquilidade enorme. E quarto, planejar uma renda de transição. Pensar em formas de gerar alguma grana durante o processo, sabe? Um freela aqui, uma consultoria ali, dar umas aulas. O autor até sugere uma regra 60-30-10 para o orçamento nesse período. 60% para o essencial, 30% para reinvestir na reserva e na requalificação e 10% para lazer, para cuidar da cabeça. Porque a saúde mental é super importante nisso tudo.
Gostei dessa ideia de incluir o bem-estar no plano, não é só cortar tudo. Sim. E para lidar com medo, ele fala da métrica de serenidade. Detalhar quais são os medos financeiros, calcular o custo de não mudar, tipo custo de continuar infeliz ou ficar obsoleto, e identificar o menor passo financeiro que dá para dar hoje. Isso ajuda a colocar o medo no lugar certo, transformar em estratégia e não em paralisia. A conclusão dele sobre isso é certeira. Quem planeja o dinheiro compra liberdade. Quem ignora o dinheiro compra arrependimento.
Outro fantasma que aparece muito é a sensação de estar defasado, sabe? De não acompanhar as novas tecnologias, a linguagem do mercado. Como o E de estudar e requalificar-se entra aí? Tem que jogar fora tudo que a gente já fez?
Não, de jeito nenhum. O livro insiste muito nisso. Requalificação não é apagar o passado, é adicionar camadas de valor em cima da experiência que você já tem. A sensação de estar desatualizado é real, sim. Como no caso do Marcos, o gerente de 47 anos que se sentia perdido com Scrum, UX, Cloud. A postura que o livro sugere é a de honestidade. Não é vergonha estar desatualizado, vergonha é fingir que não está. A gente vive numa época em que o conhecimento técnico fica obsoleto muito rápido, né? Então, se requalificar é essencial para conseguir traduzir a sua experiência para a linguagem e para as demandas de hoje. O mercado valoriza muito competências ligadas à tecnologia, à agilidade, à adaptação.
E como direcionar esse estudo? O que que a gente prioriza?
O livro sugere pensar em quatro dimensões do aprendizado. A técnica, que é dominar as novas ferramentas, plataformas, metodologias da área que você quer ir. A humana, que é melhorar a inteligência emocional, comunicação, colaboração e liderança. A estratégica, que é desenvolver a visão de negócio, entender o mercado, ter pensamento crítico. E a adaptativa, que é cultivar essa mentalidade de aprender sempre, de aprender a aprender. A história da Célia, de 50 anos, que veio da área administrativa, é um exemplo ótimo. Ela foi para a área de produtos digitais buscando certificações Scrum importantes, como a PSM1 e a PSPO1. Ela sacou que o que faltava para ela não era necessariamente saber programar, mas sim o método ágil, a clareza de processo, a empatia com o usuário, coisas que, em parte, ela já trazia da experiência dela. E nesse ponto, certificações estratégicas, sabe? Scrum.org, Cloud da AWS, Azure, Google Cloud, análise de dados, marketing digital do Google, HubSpot, Meta, e até em habilidades humanas, liderança, comunicação, elas funcionam como validadores para o mercado. Sinalizam que você está atualizado. Como o autor diz, a mente que se abre para aprender não volta mais ao mesmo tamanho.
Tá, a pessoa se requalificou, tem um plano, mas como mostrar essa nova identidade para o mundo? Aí entra o C de construir marca pessoal, porque, nossa, tem muito profissional experiente, que é ótimo no que faz, mas péssimo em comunicar isso.
Exatamente. O livro define marca pessoal de um jeito bem simples. É a impressão que a gente deixa, a soma do que os outros percebem sobre nós. E faz um alerta importante. Se você não contar a sua história, alguém vai contar por você e talvez conte errado. Construir uma marca pessoal que seja autêntica e relevante é fundamental nesse processo de reinvenção.
E como fazer isso de forma estratégica? Sem parecer, sei lá, autopromoção vazia.
A estratégia que ele propõe tem três pilares. Clareza, que é definir bem o que você representa, qual o seu diferencial. Consistência, que é manter a coerência entre o que você fala e faz online e offline. E contribuição, que é focar em agregar valor para a sua rede e para o mercado antes de sair pedindo algo. Na prática, isso vira ações como definir um posicionamento claro